Estamos começando mais um Jovem Fã, o podcast. Esse programa que é o meu, o seu, o nosso programa preferido das noites de terça-feira. E do meu lado, nada mais, nada menos do que a Giovana.
Boa noite, pessoal. Como vão? Diga aí, Florência, qual vai ser o nosso tema de hoje e qual assunto vamos falar?
Isso, Gel. Vamos falar sobre o Teimoso. Ele que é o principal regulador de nossas funções, exercendo o controle sobre quase todas as atividades ou eventos que ocorrem a cada momento no nosso corpo. Esse controle é feito através da transmissão de impulso que percorre os diversos circuitos neuronais e liberação de mediadores químicos através das numerosas terminações encontradas nas células.
Exatamente. O tecido nervoso é sensível a vários estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. Ao ser estimulado, esse tecido torna-se capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida e às vezes por distâncias relativamente grandes. Trata-se de um dos tecidos mais especializados do nosso organismo. E para falar sobre esse tema, Flo, apresente aí nossos convidados de hoje.
Gé, os nossos convidados, eles vieram diretamente da Faculdade Norte de Feira de Santana. São estudantes do curso de Educação Física e Enfermagem. São elas Ana Késia, Paloma, Tainá e Letícia.
Bom, então vamos começar falando com Ana sobre a diferenciação celular, que é a base para entender todo o tema. Diga aí, Ana.
Isso mesmo, Giovana. Cada célula e estrutura tem importantes funções para formar um bom funcionamento. Temos, por exemplo, os neurônios. Eles transmitem informação através de mediadores químicos, os neurotransmissores e de impulsos elétricos. Podemos identificar três regiões na maioria dos neurônios. São elas: o corpo celular, que nele se localizam o núcleo e as organelas, por exemplo, mitocôndrias. Temos também o axônio, que é um prolongamento longo do corpo celular, geralmente único e de espessura constante, é envolvido por macrófagos e dois tipos: oligodendrócitos e a célula de Schwann. E por último temos os dendritos, que são prolongamentos curtos do corpo celular com muitas ramificações que se afinam nas pontas. Podem ser de vários tipos e classificados da seguinte maneira: segundo a forma, neurônios multipolares, bipolares e unipolares, ou segundo a função, que são neurônios sensitivos, motores e integradores células da glia. As células da glia, ou neuroglias, são muito mais numerosas do que os neurônios. Sua função é nutrir e proteger o sistema nervoso. Além disso, ajuda na regulação das sinapses e transmissão dos impulsos elétricos. Existem dois tipos de células gliais: as microglias, que protegem o sistema nervoso, agindo de forma semelhante aos macrófagos, ou as macroglias, que há quatro subtipos, cada um com a função específica, ajudando na transmissão dos impulsos nervosos. São eles: os astrócitos, os oligodendrócitos, os ependimócitos e a célula de Schwann.
Isso, Ana, muita informação
importante, né?
Tainá, você pode falar um pouquinho sobre as classificações?
Bom, vou falar agora um pouco sobre a classificação do tecido nervoso, que, como falaram, né, ele constitui os órgãos do sistema nervoso. E aí tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, que fica dentro da caixa craniana, e pela medula espinhal. No cérebro e no cerebelo, os corpos celulares dos neurônios se concentram na região mais externa, no córtex, formando a substância acinzentada. Já a região mais interna é constituída principalmente por fibras nervosas e é denominada substância branca. A cor branca se deve à bainha de mielina que reveste as fibras. Na medula espinhal, a disposição dessas substâncias se inverte em relação ao encéfalo. A camada acinzentada é interna e a branca externa. O encéfalo e a medula são protegidos por três camadas de tecido conjuntivo, as meninges. A meninge externa, ela é mais espessa, é a dura mater. A meninge mediana é a aracnoide. E a mais interna é a pia mater, firmemente aderida ao encéfalo e à medula. Ela contém vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição e oxigenação das células. Também temos o sistema nervoso periférico, que é a parte do sistema nervoso que está relacionada com o transporte de informações. Ou seja, é ela que capta as informações e as leva até o sistema nervoso central e que traz as respostas para os órgãos efetores. O sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios. Os nervos são feixes de fibras nervosas dispostas paralelamente e cada uma delas é formada por um axônio e suas bainhas. Já os gânglios são acúmulos de neurônios que geralmente formam estruturas esféricas e se localizam fora do sistema nervoso central. Os nervos podem ser espinhais ou cranianos. Os nervos espinhais são os que se conectam com a medula espinhal, saindo aos pares em cada região do espaço, e são responsáveis por inverter o tronco, membros e uma porção da cabeça. Já os nervos cranianos são os que se conectam ao longo do encéfalo e realizam funções sensoriais, motoras e autônomas, principalmente na região da cabeça.
E só completando a fala de Tainá, os nervos também podem apresentar fibras aferentes e eferentes. As aferentes levam as informações obtidas no meio ambiente e no interior do nosso organismo para os locais onde essas informações serão analisadas no sistema nervoso central. Já as aferentes, levam os impulsos produzidos no sistema nervoso central para os órgãos onde a ação será realizada. Os nervos sensitivos são ligados às fibras aferentes. Os nervos motores são ligados às fibras eferentes. E já os nervos mistos são ligados às duas fibras, tanto aferente como eferente.
Eu sei que são muitas informações necessárias, que o papo tá bom, mas vamos dar um intervalinho rapidinho e já voltamos.
Voltamos à nossa programação normal, estrelando as alunas da FAM para esclarecer o tecido nervoso, que possui a principal função de receber informações do meio externo e interno, processá-las e enviar respostas a órgãos e glândulas. E é graças a esse tecido que conseguimos ouvir esse podcast agora. É por isso, por essa importância, que o mau funcionamento desse tecido pode desencadear sérias doenças. Paloma, pode esclarecer para a gente, explicar um pouco sobre essas doenças?
Os principais sintomas da doença normalmente são dormência ou paralisia da face, do braço ou da perna e apenas do lado do corpo, dor de cabeça intensa e dificuldades motoras, cognitivas, na fala e na visão. A epilepsia é desencadeada por descargas elétricas anormais dos neurônios cerebrais, ou seja, as células do cérebro se comunicam por impulsos eletrônicos ou por neurotransmissores. E nas pessoas com epilepsia, essa comunicação é exagerada. Em algumas regiões do órgão, com a liberação de muitos neurotransmissores, os neurônios disparam de forma aleatória, gerando uma crise. É um distúrbio que geralmente é decorrente de pequenas lesões que acontecem na região. E essas lesões podem ter várias causas, como a herança genética, uso excessivo de álcool e drogas, traumas e até mesmo doenças do sistema nervoso. É importante frisar que nem toda convulsão significa que o paciente é portador de epilepsia. Porém, esse é um dos principais sintomas mais comuns no distúrbio. Outros sintomas que a doença apresenta são perda de consciência, incontinência urinária, desconforto estomacal, contrações musculares e lapsos de atenção.
esclerose múltipla, que é uma das doenças do sistema nervoso que faz com que o corpo não responda corretamente aos comandos do cérebro. Isso ocorre devido a uma falha no sistema imunológico, que confunde células saudáveis com invasoras. O corpo ataca, provocando danos ao decorrer da bainha mielina, camada protetora que envolve os nervos, afetando assim o sistema nervoso central e a medula espinhal. Entre os sintomas mais comuns da esclerose estão formigamento ou dormição do corpo, visão dupla ou embaçada, falta de equilíbrio, contrações musculares, fadiga, cansaço, perda de força e problemas cognitivos. Mal de Alzheimer. Sendo das doenças do sistema nervoso mais conhecida pela população, o mal de Alzheimer é bastante comum no Brasil, afetando cerca de 2 milhões de pessoas ao ano. É a causa da morte das células nervosas e a perda do tecido em todo o cérebro. Com o passar do tempo, o cérebro encolhe muito, o que afeta quase todas as funções. Os sintomas mais comuns da doença são perda de memória, confusão mental, falta de noção do tempo, mudanças de comportamento e falta de discernimento. O Alzheimer não tem suas causas conhecidas e é uma doença que, na grande maioria das vezes, acomete pessoas idosas. E por fim, mal de Parkinson, que também é uma das doenças do sistema nervoso que afeta principalmente a população idosa. Ela é comum no Brasil, apresentando mais de 150 mil casos ao ano. Trata-se de uma doença degenerativa e progressiva, que é causada pela diminuição na produção de um neurotransmissor chamado dopamina, muito importante para o funcionamento do cérebro e principalmente para o controle dos movimentos. Dentre os sintomas iniciais mais relatados pelos portadores da doença estão rigidez muscular nas articulações, tremores, falta de equilíbrio e lentidão ao se mover.
Letícia, minha querida, você pode falar um pouquinho sobre o tratamento?
O objetivo desse tratamento é se livrar de crises epiléticas com efeitos colaterais mínimos e a monoterapia é a abordagem de tratamento ideal. Mais de 30% a 40% dos pacientes precisarão de uma combinação de terapias para controlar crises epiléticas. O tratamento com medicamento epilético deve ser ajustado de acordo com a necessidade de cada paciente. Já no caso do AVC, existem dois tipos, sendo ele o isquêmico e o hemorrágico. No caso do isquêmico, o tratamento consiste em desobstruir o vaso cerebral afetado, normalizando a circulação cerebral. E quanto mais rápido for iniciado esse tratamento, maiores são as chances de salvar os neurônios que estão em sofrimento, o que diminui muito ou até evita as sequelas do AVC. No caso do hemorrágico, o tratamento cirúrgico pode ser necessário para conter a hemorragia. Depois de estabilizada a situação, o tratamento se concentra na prevenção de um novo derrame e na recuperação das funções afetadas. Já na esclerose múltipla, assim que seu diagnóstico for confirmado, você tem que iniciar o tratamento farmacológico. Por se tratar de uma doença inflamatória, desmilizante, ela tem manifestações frequentes. Então, o tratamento vai reduzir a atividade inflamatória e os surtos que dá ao longo dos anos, né? Então, a reabilitação é fundamental e importante para melhorar a qualidade de vida e a capacidade desse paciente. Já a doença de Parkinson, com uso de medicação e técnica de reabilitação, é possível controlar o seu progresso, melhorando a qualidade de vida desse paciente, como também o uso de medicação, que pode controlar os sintomas por vários anos. Só que com o avanço dessa doença, esses sintomas ficam mais fortes e aí respondem menos às drogas possíveis, às drogas disponíveis, mesmo com aquelas dosagens maiores. Então, além das medicações, há também uma série de terapias complementares que são fundamentais para controlar essa doença, né? O avanço da doença. Então, a fisioterapia também ajuda a conservar a flexibilidade do músculo, sendo assim, melhorando a mobilidade e alivia essas dores no corpo, né?
Bom, encerramos assim o podcast de hoje. Muito obrigada às meninas que toparam participar. Obrigada a você, ouvinte. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre o tema de hoje. E até o próximo podcast.